Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Pode Porco está no ar, mais uma live do Pode Porco começando. Antes de você entrar e resenhar com a gente aqui, peço para você dar o like, seguir a gente nas redes, se inscrever no canal do Pode Porco, seguir a gente nas redes, né? Acessar o nosso site também. Sempre tem muitas informações bacanas de Palmeiras, fotos, textos e tudo sobre o nosso podcast para você curtir lá no nosso site. Hoje vocês estão vendo que nosso cenário aqui da live está um pouco diferente, pois vamos deixar na primeira meia hora de live aí esse QR Code que está na tela também, para todo mundo entrar nessa corrente do bem, para ajudar as vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul, que a coisa está muito complicada. O Massa fez uma ontem no canal dele e a gente também entrou nessa. Porque realmente a gente tem que ajudar nossos amigos do Rio Grande do Sul, porque as chuvas estão devastando o estado, mais de quase 70 pessoas mortas, né? Realmente muito triste. Então quem puder ajudar, qualquer quantia, qualquer valor já ajuda. Os Correios também estão transportando aqui de São Paulo e do Paraná também itens de higiene, vestuário de forma gratuita, então quem puder levar até o correio também mais próximo da sua casa e doações também para lá. Tentar ajudar, né? Mas é isso, senhor Massini. Como estamos depois desse final de semana triste aí pelo nosso estado do Rio Grande do Sul, mas alegre pela vitória do Verdão sobre o Cuiabá, né?
Acho que é isso. Bom dia, Greg. Bom dia, Amorim. Bom dia, Pode Porco! Vamos acordar aí, seus cabeças de porco. É o seguinte... situação no Rio Grande do Sul, o Rio Grande é um estado que produz muito alimento para nós aqui, que a gente consome, e nós vamos todos sofrer as consequências do que está acontecendo lá. Então você tem 332 municípios dos 497 que estão afetados. Alguns municípios, eu vou dar um exemplo, vamos pegar aqui uma cidade como Barueri, por exemplo, que é aqui do lado. Simplesmente, você olhar no Google Maps, você vai ver lá a cidade. Hoje, você não vê a cidade, mas só vê água. Acabou o município. Cara, isso é uma tragédia sem precedentes. Tá? Então, se você puder ajudar com qualquer coisa, de qualquer forma, né, procure os consulados das torcidas do Grêmio e do Inter aqui em São Paulo.
Exato.
Para você encaminhar aí sua doação. Eles estão precisando muito de roupa de cama, travesseiro, colchão.
Inclusive, Massa, para quem não sabe, a torcida do Grêmio se reúne lá no Xixo para assistir os jogos do Grêmio, quando o Grêmio joga. Então, a galera, para quem não sabe, as torcidas do Grêmio são historicamente ligadas à do Palmeiras, né? Teve uma que teve uma briga recente, mas agora... a União voltou, então a torcida do Grêmio é uma torcida que é muito amiga do Palmeiras, tanto em jogos em casa como fora. A torcida do Palmeiras é muito bem tratada. Eles se reúnem ali no Palestra Itália para assistir jogos do Grêmio. E como você disse, eles também estão fazendo um baita trampo aí, não só do Grêmio, mas também do Inter. Então, Então, já tem vários pontos de coleta de doação também por São Paulo aí, então fiquem ligados nas redes sociais deles.
É bom você identificar, eu estava vendo a Rádio Gaúcha agora há pouco, mandar sacos plásticos e fita crepe também, e identificar a doação, o que, que é cada coisa, já deixar separado para que as pessoas que estão trabalhando voluntariamente lá no Rio Grande possam fazer isso. Muitos mortos, animais, enfim, cara, é uma tragédia sem precedentes. Isso me tocou muito e acho que a gente estava dando pouca importância para o que está acontecendo lá, né? E é retrato desse mundo que a gente vive aí, essa correria para lá e para cá, mas a gente não pode ficar, de jeito nenhum, a gente pode ficar insensível ou não ter nenhum tipo de empatia com os brasileiros que moram no Rio Grande, tá bom? Então, posto isso, meus queridos, a gente tem que continuar a nossa vida aqui e a gente vai fazer o que for possível aí para mitigar, melhorar a vida das pessoas lá no Rio Grande do Sul. É isso aí, Brenão. No gramado em que a luta o aguarda. Vitória boa lá em Cuiabá, 2-0, 2 pontos para o líder. A gente não sabe como vai ser ainda o Campeonato Brasileiro, né? Vocês viram as imagens aí, a Arena do Grêmio inundada, Beira-Rio inundado, o CT do Grêmio embaixo d'água. Vai demorar um pouquinho, previsão de que volta a chover amanhã lá na região. Então, a gente tem que ver como que isso vai ficar, como que a CBF vai fazer, porque tem jogo adiado na Libertadores no meio do ano, no meio da semana, e isso vai afetar os outros clubes, não tem como, né? Porque esses jogos vão ser passados lá para frente, e por mais que você possa ter um refresco essa semana, Grêmio, Inter, Juventude não estão treinando, nem isso. Você vê lá os jogadores participando de ações, treino suspenso. Cara, até ia propor aqui alguma coisa para o Palmeiras, de trazer o Grêmio para São Paulo, ou o Inter, sei lá eu, e deixar o Grêmio aqui hospedado lá no CT do Palmeiras, para que o Grêmio pudesse...
Treinando aqui, né?
Treinamentos, né? E pudesse viajar para os jogos, né? E, de repente, fazer o jogo do Grêmio no Allianz Parque, que seria lá no campo dele. Não sei se o Grêmio toparia isso, mas, pelo menos, para os jogos fora, o Palmeiras dá um apoio, né? Porque a sociedade é assim, né, cara? Sociedade esportiva só tem uma. Então, fica aqui a minha sugestão pública para que possa, o Palmeiras possa oferecer isso ao Grêmio, ao Inter também. Não sabia que tinha essa união, mas não importa. De repente, o São Paulo, que está do lado lá, oferece para o Inter, o Corinthians, o Santos. Os times de São Paulo precisam sair da, né, fazer um movimento, porque senão o campeonato não continua, cara. Juventude, sabe? Como é que esse pessoal, quando puder sair de lá, poderia vir e ficar uma semana aqui em São Paulo, né? Fica uma semana até que o gramado seja recuperado, até que você recupere as instalações. Isso é um prejuízo brutal, cara. É um prejuízo. A água, quando entra, destrói tudo. Máquina, iluminação, vai tudo pro buraco. Tem que começar tudo de novo. Então, acho que poderia ser aí uma boa sugestão para a Leila Pereira, presidente, para todos. Eu vou encaminhar, eu tenho uma ou outra pessoa da diretoria, eu vou encaminhar essa sugestão para eles, mas fica aqui publicamente a sugestão, tá?
E o Palmeiras também pode ajudar muito, né? Contribuir. Acho que o clube deve estar se movendo para criar alguma campanha com a torcida também, para tentar ajudar ainda mais o pessoal lá do Sul.
Inclusive, chamei... Marcelo está dizendo que não é o Palmeiras que vai mudar o mando. É óbvio que não. É oferecer as instalações para quando precisar e tal. É óbvio que não. Fala.
É isso. Eu até chamei a galera do consulado do Palmeiras lá de Porto Alegre, porque já troquei ideia com eles algumas vezes. Chamei para saber se está tudo bem, para oferecer apoio, né? Dizer que a gente tá aqui para qualquer ajuda. Porque o Palmeiras tem um consulado lá de Porto Alegre que foi muito importante na final da Libertadores ali no Centenário, né? Abrigou muita gente ali que desceu em Porto Alegre para depois ir de ônibus para o Uruguai, né? Então, chamei eles. Estou esperando a resposta para ver o que eles vão me falar, se eles estão precisando de ajuda, mas acho que também o clube pode ajudar de alguma forma, né? Mas e aí, Greginho, como estamos? Como viu a vitória do Palmeiras ontem? Palmeiras 2, Cuiabá 0 no fortíssimo calor. E o Brasil é foda, né, massa? Num lugar é um calor de quase 40 graus, que não dá nem pra jogar bola. No outro, uma chuva que devasta tudo, cara. Como pode? Mas enfim, Greginho, como que você viu a vitória de ontem? Palmeiras 2, Cuiabá 0.
Muito bom dia. Eu vou começar aqui, meu abre, até dando o meu good morning, né, meu good week, para o nosso parceirão Haroldo Amaral, lá da Harold Pro Floors, parceiro apoiador do Pó de Porco, lá de Atlanta. Eu estou vendo até uma série aí, Manfulness, alguma coisa assim na Netflix, corre lá em Atlanta. Lembrei de você, Haroldão, parceiro nosso aí. Bom dia, avante palestra, 3 pontos garantidos. Jogo importantíssimo ontem, né? Não tenho o que dizer. Ainda bem que os 3 pontos vieram, né? Primeiro tempo preocupante daquele jeito, mas os 3 pontos vieram. Vamos falar bastante Palmeiras, mas também deixo aqui também minha mensagem pro pessoal lá do Rio Grande do Sul, que também tem seus palmeirenses por lá também, né? Não é por isso, mas todos seres humanos, acho que, como o Massa falou, a gente não tem como prever ainda os desdobramentos disso, né? Porque realmente é um desastre, né? Eu sou muito grato por ser brasileiro, porque acho que a gente tem muitos privilégios, né? Somos bastante protegidos aí de desastres naturais, mas vira e mexe acontecem essas coisas e as mobilizações são importantes para ajudar, né? O povo brasileiro é bastante mobilizado e vamos fazer aí o máximo. O nosso mínimo aí é ajudar a divulgar aí os pixes, né? As campanhas bem feitas aí da galera que arregaça mais as mangas. Mas é isso. E feliz com o Palmeiras, né? 3 pontos importantes. Subimos na tabela, ainda dentro daquelas 8 primeiras rodadas aí, que são importantes para você estar no bololô, né? Na largada, na saída de frente. E também o destaque para o nosso, por que não, palmeirense Lando Norris, que ganhou sua primeira corrida aí na Fórmula 1. Ele que veste Palmeiras aí, ganhou a corrida lá em Miami também. Então, um destaque para ele.
Boa, o Roger Rodrigues está falando que sou parmeiro do nosso consulado aqui, deve ser lá de Porto Alegre, né? Perto da sede está cheio d'água também, mas não sabemos ainda ao certo a situação da sede. Então, deixar um abraço aos amigos aí do consulado de Porto Alegre. Palmeiras que quinta-feira volta ao mítico centenário de Montevideo, né, Massa? Onde fomos tão felizes ali em novembro de 2021. Vamos falar
Gabriel
disso Amorim. Também.
Gabriel Amorim, quinta-feira...
Aqui, ó.
Que quinta-feira... Ventania no centenário. Mas como batia vento lá e o Amorim fazia assim, ó.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Mas enfim, Marcelo, responde a pergunta do Pedro dos Santos aqui, ó. Quando faremos um bom primeiro tempo? Rapaz,
talvez, talvez no dia que te perder, né? Porque é impressionante. Bom, vamos lá. Eu ontem fiz assim, ó. Pô, o Veiga descansou, beleza, né? Eu não esperava que ele fosse colocar o Rony, que não tem a menor condição técnica, tá mal, tá muito mal o Rony, mas talvez se justifique pelo calor, né? Porque ele corre pra caramba. Então eu falei, bom, então ele vai montar um time com o Estevão. O Estevão eu sabia que não ia, porque muitos jogos seguidos ele ia dar uma segurada no Estevão. Isso, então a segurada no Estevão, eu falei, bom, a minha dúvida é se vai o Lázaro, vai o Rony na esquerda, o Henrique e o Luiz Guilherme por dentro, ou se ele põe o Flaco e empurra o Lázaro na esquerda e põe o Rony para correr do lado direito para ajudar o Marcos Rocha. Um corre menos, o outro corre em dobro, né? Que é meio que hoje a serventia do Rony é essa, correr. Então, vamos lá. Falei, pô, ele vai colocar o Luiz Guilherme por dentro. Aí ele começa o jogo com 4-2-4. Os dois volantes, os 4 homens na frente, Rony, Hendrick, Lázaro e Luiz Guilherme, né? E aí, cara, abre uma distância, ele, eu tenho certeza, ele clonou o segundo tempo lá no jogo contra o Botafogo, quando ele até colocou um jogador a mais, um atacante a mais, ficou com seis jogadores. Só que o que ele esqueceu, gente, é que não, com 35 graus, não tem como o Marcos Rocha e o Piquerez ir voltar o tempo todo. Então, o Palmeiras ficava batendo na parede lá, o adversário com três zagueiros, dois volantes e dois laterais. Você tinha sete jogadores para marcar os quatro do Palmeiras, e o Aníbal pouco conseguiu produzir, também o menino, né? Pouco conseguia chegar. Então, foi um primeiro tempo daquele de dar sono, de dar... É realmente muito ruim, tá? Não dá para ficar dizendo, ah, foi bom, foi legal, não sei o que, não foi. Mas aí tem uma coisa do jogo coletivo do Palmeiras, se vocês prestarem atenção no gol, vocês vão ver como o Lázaro vai andando, sai lá da esquerda e vem entrando para dentro, aí ele vem para o meio, quando a bola vem para a direita, ele já sai lá da esquerda, vem para dentro, aí a bola vem no Luiz Guilherme, ele olha, entra na área e a bola vem nele, né? Passe espetacular do Luiz Guilherme. E não tem coisa melhor que você terminar um primeiro tempo com 1-0, com 34 graus na caixa. E aí o segundo tempo foi mais leve, foi mais interessante. Gostei da mudança que ele fez, né? Com o Rios, né? Formando ali os três homens de meio. E o Rômulo e o Smolek, nem vou falar, deixo para vocês falarem. Porque joga demais e vocês... Uma coisa, a gente, como eu sempre falo, o Abel vai fazer 4 anos aqui e todos os erros saltam os olhos, porque os acertos passam batido. Ele entendeu que é o Estevão o ano passado. Colocou o moleque para jogar lá no Mineirão e, a partir daí, está integrado ao elenco profissional, não voltou mais para a base. A ideia era jogar a Copa São Paulo. Ele não deixou o moleque voltar para a base, não é isso? Não jogou a Copa São Paulo. E ficou integrado, fez pré-temporada, ficou integrado ao profissional. Então, isso que ele fala lá, que também é um marketing danado, né? Porque as palavras do Abel ficou na Europa, inclusive. Ah, não dá, não vende não, segura aí e tal, né? Para valorizar um pouco mais o passe dele, os direitos econômicos dele. Isso o Abel entendeu, isso é bom. A gente tem que errar e acertar e aprender. Quando a questão do Endrick e do Luiz Guilherme naqueles 45 minutos que vimos contra o Boa. Bom, a partir daí eu compreendi o que ele quis dizer. Na coletiva ele fala, nós tínhamos que levar a bola mais rápido para o campo de ataque, sem ficar trocando muito passe, porque gera desgaste. Eu entendi, não deu certo, mas no segundo tempo o Palmeiras melhorou, cresceu, o Cuiabá teve um chute só no gol, mas isso é um pouco o campeonato que o Palmeiras faz, né? Torcedor do Palmeiras se queixa, ah, mas o Palmeiras não ganha jogo grande, mas também não perde.
Mas ganha campeonato.
Perdeu do Inter, para mim, foi uma coisa, uma aberração. Se tivesse um empatezinho aí, o Palmeiras estaria lá a um ponto do líder. Está a dois, o campeonato está só no começo. Então, está tudo aí. Agora, o que vai ser daqui para frente? Vocês já imaginaram que, cara, o para frente mente, o que, que vai ser? Estevão, Dudu. Lázaro, que está se firmando, Dudu, Felipe Anderson.
Ó, é o Bruno, tem o Bruno Rodrigues ainda, né?
Tem o Bruno Rodrigues voltando. Você tem quatro jogadores e o Veiga vai se recuperar, né? O Veiga é ótimo jogador, ele vai se recuperar. Então você tem cinco, seis jogadores para quê? Duas, três, quatro posições.
Não, eu posso trazer um jogador para esse futuro que ontem com o jogo com o Cuiabá, ele não é aquele cara que se destaca muito. Mas você vê o estilo europeu do nosso Aníbal, como ele bate de primeira, como ele devolve uma bola. Porque, assim, o Palmeiras, ele tem que abrir o adversário. O adversário vem muito fechado, o Cuiabá vem para correr muito mais que o Palmeiras num jogo daquele, porque para ganhar ou para empatar com o Palmeiras tem que correr muito. Então tem que ocupar mais espaço. E aí, o Palmeiras, e aí às vezes é o primeiro tempo moroso, ele tem que ficar gastando a bola, né? Tipo, toca pra lá, toca pra cá, faz o cara mexer, faz o cara cansar, faz girar a bola de um lado pro outro. E o Aníbal, ele tem muito esse reloginho, né? Às vezes ele, pô, você vê que ele toca, devolve uma bola de primeira, tá, não faz muita coisa, mas eu também tô... Esse argentino, ele joga muita bola e ele é nível europeu.
Ô, Gabriel, põe um comentário depois desse do Roberto. Coloca o comentário do Daniel Obeide, do Daniel, que está um pouquinho aqui, em cima aí. Tá? É, O Daniel, o Abel já sabe qual é a posição do Luiz Guilherme. Ele já entendeu qual é a posição do Luiz Guilherme. Ele falou sobre isso atrás. Está demorando muito, aí eu concordo com você. Agora, a demora com ele que custou a Libertadores 2023, as pessoas começam a repetir isso e essas coisas viram verdade. A gente não tem como saber. Entendi. A gente não tem como saber. Não tem como saber. Agora, eu concordo com você, a chance seria maior de ter passado pelo Boca e fazer final, é outra história. Então, nos custou, sabe? É porque aí eu ouço, leio, vejo muito isso, né? Ah, nos custou isso, custou aquilo. Não dá para saber, né, querido?
É, não dá para saber. É duro.
Johnny Cassim, nosso apoiador aqui, ó, lá de Cuiabá, estava no estádio ontem, mandou várias mídias lá no grupo. Ele tá falando, fala, galera, eu do estádio achei um jogo bem morno.
Realmente, morno mesmo, né? Com esse calor, já tá morno no estádio.
Não, foi um jogo bem morno, o Palmeiras não fez muito esforço. Agora, Marcel, eu queria te fazer uma pergunta, porque, assim, a torcida do Palmeiras está esquizofrênica na corneta ou a gente sempre foi? Porque, assim...
Não é a torcida.
Eu entendo a galera ficar brava, mas para mim ficou claro que o Abel ontem não foi uma escalação que dita que o Richard Rios virou banco do menino, que o Rony virou titular no lugar do Flaco. Claro que o Abel faz essa gestão de grupo muito bem. Tem jogo quinta-feira importantíssimo na Libertadores, né? O próprio Zé Rafael, para mim, vai ser o titular nesse meio. Para mim, o Rios, ainda mais o Rios desempenhando, que desempenhou nesse último mês, não tem como ser titular. Mas, enfim, não é a corneta... Assim, eu fiquei incomodado com o nosso primeiro tempo também, tava meio puto, mas, cara, a gente também é muita corneta, né? O Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato, tomou um gol no campeonato em 5 jogos, né? 2 derrotas no ano. Claro, queria que o Palmeiras estivesse jogando um pouco melhor, queria que desse mais prazer de ver jogar, queria. Mas a gente não é exigente demais, velho. Pelo amor de Deus, a gente tá muito exigente, mano. Eu acho.
Não é a gente, sabe, Amorim? Acho que é um exagero. Não, acho que é um exagero nosso. Dizer a torcida. É bosta nenhuma. Não tem nada de a torcida. É aquela meia dúzia de sempre. Entendeu? É óbvio, quando você... Vocês já fizeram esse exercício. Faça esse exercício. Percorra os chats da mídia do Palmeiras. Né? Os caras malas, eles estão em todas. Você entendeu?
Eles vão revezando.
É isso. Sabe? Ele vai, e o prazer dele é fazer isso. A gente nem sabe se é palmeirense. Entendeu? Então, o equilíbrio, a maioria, eu vou dizer para vocês, a maioria dos comentários são positivos. Isso não impede que se faça crítica, que é outra coisa que as pessoas não entendem a diferença. A diferença é fazer uma crítica. Eu dizer, Rony, acorda, você não está jogando nada tecnicamente, mas você é importante porque corre. Pronto. A outra coisa é falar, um bagre, jogador vagabundo. Tá. Não, isso não cabe, entendeu? Então, é assim mesmo. Olha, cara, vamos lembrar agora... quais são os Cristos? Veiga e Rony, certo? Mas, cara, antes do Lázaro fazer o gol lá na altitude, vocês tinham notado que é esse Lázaro, né? Isso aqui lá, que ele né? É desligado, não presta atenção no jogo, não sei o que, né? Era o Lázaro, entendeu? E daqui a pouco, quando o Rômulo entrar e jogar mal, entendeu? Se ele entrar e jogar mal, vai ser isso. Ontem já teve uns comentários mais ou menos assim, né? Que o moleque entrou e jogou mais tempo do que no jogo contra o Botafogo, que ele deu um passe espetacular pro Estevão fazer o gol. Ontem já estava assim, esse Rômulo acho que não é tudo isso. Jogador de segunda divisão. Você entende, cara? É assim, é um olhar individualista pro jogo. Né? Que não entende o coletivo, é um pouco como somos, né? Como seres humanos, mas é o futebol brasileiro vê assim. E é normal, por quê? Porque a gente viu mesmo, vocês não, né? Mas eu vi Gerson, né? Rivelino, Pelé, aí é o jogo individual, né? Só que o futebol mudou, né, Carlos Roberto? A turma do amendoim é insuportável, entendeu?
Tem alguns superchats aqui, ó. Arlindo Alves de Freitas Sobrinho.
Fala, um abraço, garoto. Masculinos.
Vitória protocolar.
Vitória protocolar importantíssima. Regulamento debaixo do braço, 3 pontos.
Vitor Alves está falando. Luiz Guilherme rende muito mais com espaço para correr. Luiz Guilherme rende muito mais com espaço para correr. Ele teve chance de titular, mas não rendeu tanto nessas ocasiões. Eu não concordo. Eu acho que o Luiz Guilherme... Eu quero muito ver esses três jogando juntos, cara. O Abel tem 8 jogos para realizar esse nosso sonho, massa. Eles jogaram 13 minutos contra o Del Valle, mas a gente quer uma atuação... A gente quer os três titular, né? Porra, o momento que a base do Palmeiras vive, a gente merece um jogo com o Estevão, Luiz Guilherme e Endrick como titulares antes do Endrick ir embora, né? Lembrando que só restam 8 jogos pro Endrick e ontem mais um, tá? Infelizmente tá acabando essa história e eu queria muito ver esses três juntos. Você acha que vai ser possível isso ou o Abel não vai arredar o pé, massa?
Os três juntos eu acho bem difícil, hein? Talvez, não vai porque o Estevão é dono do lado direito, o Luiz Guilherme, quando entra por ali, né? E ele não vai...
Ele falou isso na coletiva ontem, né? Tem todo mundo quer jogar do lado direito. Ele falou, o Veiga quer cair do lado direito, o Luiz Guilherme, o Estevão... Não cabe todo mundo.
Um dos fatores da queda um pouco de produção do Veiga é o mudaram de lado, né? Aliás, esses dias o Latif fez uma matéria legal lá no UOL dizendo que o mapa de calor do Veiga mostra a diferença dele de posicionamento. Está muito mais atrás, né? Recuado, muito mais recuado, marcando mais. Isso afeta um pouco, né? A posição afeta um pouco o que o cara faz, mas ele está, sim, em má fase. Tá bom?
Mas, assim, falando dos três porquinhos aí, o Gabriel, a pergunta antes foi questionando o Abel, o torcedor está muito crica, ou não sei o quê, a corneta tá pesada e tal. Só que a gente também, cada hora é uma exigência, né? Ah, não, agora quer ver os três juntos. Ah, não, cadê o Flaco? Ah, porque o Veiga não sei o quê. E aí, assim, eu vou...
Agora. Ô, Greg, você tocou no ponto legal. O Abel não gosta do Flaco.
Entendeu? Agora o Abel não gosta do Flaco. E aí, porque tem que jogar... É um presente pra torcida dos três juntos.
Olha...
Gente, deixa eu falar uma coisa, que eu vou usar até a frase do Carlo Ancelotti, que já vai estar comandando o nosso menino Endrick. O Abel foi contratado para ganhar título. Ele não foi contratado para agradar a torcida, para jogar com o time que o jornalista está falando para jogar, porque o time está cansado. Ele foi contratado para ganhar título, assim como o Ancelotti. O Ancelotti respondeu essa pergunta sobre os meninos do Real Madrid. Ah, você não vai dar meninos para o Real Madrid, né? Contratou aquele Arda Güler lá, que é turco, né? Ídolo do... tem o Alex como ídolo e tal. Cara, não, foi contratado para ganhar título. O Abel foi contratado para ganhar título. Claro, ele erra. Nem sempre todas as decisões, né? Um pecado que o Endrick não tenha podido exorcizar aquele fantasma do gol. Ok, mas nem sempre, né? Vai dar para atender todas as exigências. Agora, pô, seria lindo ver os três porquinhos juntos? Putz, seria lindo, porque é um trabalho aí de base que vem sendo feito. E uma das coisas que eu queria colocar na mesa é a importância do que desbravou, vamos dizer assim, o Endrick, para o Estevão, né, o Estevão vir tão leve e solto para chegar, né, porque a pressão, querendo ou não, ainda é do Endrick, e o Estevão veio comendo pelas beiradas aí, e eu acho que já pôs uma dúvida bem grande na cabeça do Abel sobre quem são os 11 mesmo, né, quando precisar num mata-mata, quem são os 11 para entrar no campo?
Cara, não sei se vocês concordam. Hoje para mim, o Estevão é titular do Palmeiras indiscutível. Assim. Para mim, soaria absurdo até colocar esse moleque no banco pelo que ele vem jogando. E aí, cara, o talento fala mais alto do que qualquer coisa. E o Abel elogiou ele pela recomposição, né, o tanto que ele se entrega também. E você vê que ele ajuda muito na marcação também. Né? Não é um moleque que só quer rabiscar, só quer ir para dentro, só quer jogar. Ele gosta de marcar também, então... Eu acho que isso conta muito pro Abel também. E ontem o Abel admitiu que vai ser impossível segurar, né, Massa? Ele tinha pedido para ele segurar até 2027, mas ontem já...
Cara, mas vai pro Mundial, né? Pelo Palmeiras.
Sim, sim. Ele sairia só depois.
O Palmeiras quer manter até dezembro de 25.
Exato. Final da temporada.
É, porque ele completa 18. Ele completa 18. Ah,
então, agora, em maio. Agora,
então, é. Mas é isso. Mas aí.
Mas é o fim tese, da temporada, né,
na janela. Na janela de julho, exato, ele poderia ser inscrito lá na Europa. Então, se ter, aí é o Mundial, né? Junho, julho, vai estar no meio do Mundial. É, ele pode ir depois. Não tenho muita expectativa do Palmeiras avançar muito nesse Mundial aí, que vai ser espetacular. Os melhores times do mundo estarão lá, né? Grandes times, grandes franquias, grandes nomes. Então, assim, tenho zero expectativa. Aliás, a gente podia fazer uma caravana para lá, hein? Galera pode pôr, alugar um trailer lá, dar um rolê pelos Estados Unidos e fazer o nosso conteúdo de lá. Vamos pensar
nisso. Vai, Marta. Nós vamos.
Nós vamos.
Já é. Já decidiram tudo?
E você vai com nós.
Hã?
Você vai na nossa mala. Vamos comprar uma mala bem grande. Qualquer coisa a gente despacha.
Mala não, cara. Tem que ser um container. Né? Ai, manda massa lá pro navio e espera eu chegar, hein? Porra, mano.
É... Live do navio com massa.
É, então eu acho que tem essa conversa aí do manter o menino até dezembro de 25. Agora, ponto final. Vai ter que ir, vai. Não tem jeito. Que tem que buscar outro. Né, João Paulo? Vamos buscar outro aí que tem vários na base. Não assim como ele, né? Mas tem vários surgindo aí. Meu, o que mais me impressionou foi o pênalti que ele bateu, cara.
Nossa.
Meu, ele mandou a bola na câmera.
Na câmera, na GoPro.
É, cara, porque você precisa saber o que tá fazendo para bater um pênalti assim, entendeu?
A hora que saiu o pênalti, eu falei pro meu pai na hora, eu falei, cara, vocês vão ter que bater, porque quem acompanha a base sabe que ele bate muito pênalti, né? Ele era batedor oficial do Sub-17. Na Copinha também batia. E aí, cara, o Palmeiras agora tem isso, né? Do cara, o que não vai bater, pega a bola para tirar a pressão de quem bate, né? E aí, a hora que o Rony pegou a bola, meu pai quase teve uma síncope. Mas... E o Rony, pela fase que ele vive, eu só pensei, meu Deus do céu, imagina se o Rony pega essa foto, essa bola e erra esse pênalti. Aí que ele cava de vez a própria cova, né? Porque o Rony, né, massa, a torcida fica puta com o Abel Força ele como titular, né? Tira o Henrique ao invés de tirar ele do jogo. Mas no, na quinta-feira contra o Botafogo, a gente tem que dar o braço torcer, que ele foi importantíssimo também.
Nossa, jogou demais.
Pro jogo do Palmeiras, que ele entrou muito bem no jogo no lugar do Veiga ali.
E roubaram o gol dele.
Eu acho que a gente tem que... Foi o Estevão, né, que tirou o gol dele.
O gol dele e a arbitragem tirou outro, que é aquele impedimento absurdo também.
A arbitragem tirou o gol dele. Mas, ó, já que a gente tá falando sobre o Rony, eu sei que você quer falar sobre isso, mas, inclusive, tem um superchat aqui. O Márcio Tambert. Galera, deixa o like na live aí, por favor. Se inscreve no canal aqui na Twitch também. Fortalece o trampo aí, por favor. E quem puder, chama no QR Code aqui. Vamos doar para as vítimas lá do Rio Grande do Sul, que a galera tá precisando. E todos somos um, hein? Na alegria ou na tristeza, vamos se ajudar, porque é sempre o povo pelo povo. Agora, massa... O Márcio está perguntando aqui. Bom dia. O que dizer sobre as informações do fanfarrão do jogo aberto? Claro que ele está falando sobre o João Paulo Capelanes, repórter da Band, que trouxe a informação de que alguns jogadores do Palmeiras estavam insatisfeitos com a falta de tato de Abel Ferreira, né? Mas não acho que seja... E eu até acho que seja verdade a informação dele, porque ele tem uma fonte segura, que faz parte ali do entorno do clube. Mas acho que é uma coisa pequena, né, massa? Porque, assim, é óbvio que nesses 4 anos de Abel tem jogador insatisfeito, tem jogador que quer jogar mais, tem jogador que fica puto de ir pro banco. A gente sabe que o Luan com certeza não ficou satisfeito de virar reserva pelo Campeonato Paulista que fez, mas o Gomes voltou e não tem o que fazer. Enfim, não é fácil gerir esse grupo e esse elenco do jeito que o Abel faz há 4 anos, né, com caras que ganharam tanto no clube, mas algumas coisas vazam que não deveriam vazar, né, Massa? Enfim, queria que você falasse sobre isso.
Bom, vamos lá. Pessoas próximas ao Luan e o menino, todos surpresos com a notícia. A chance do Dudu sair do Palmeiras é zero. Estou aqui lembrando, inclusive, o texto que eu fiz na minha apuração. Conversei com o Akas Fellinger, que é o assessor do Veiga, e ele respondeu o seguinte: o Abel, o Rafael adora o Abel, tá? Então, se houve, eventualmente fica ali uma bronca, conversa e tal, mas como houve mesmo, houve com o Flaco quando jogou a camisa no chão, foi sentar na sala dele. Sim. Entendeu? Ontem ele chutou o microfone porque não ia entrar, o Flaco. Vai sentar na sala dele. Todo mundo quer jogar, quer entrar, entendeu? Não tem essa. Tá? Aí eu perguntei para o seu Hércules, lá, empresário do Rony. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, tá? Se alguém tiver dúvida, tá aqui, ó. A minha pergunta, por dever de ofício, preciso fazer algumas perguntas para você, tudo bem? Primeiro, o Rony está insatisfeito no Palmeiras? Segundo, ele pediu para ser negociado? Três, ele quer jogar nos Estados Unidos? Quatro, existe alguma negociação? Amigos da imprensa do Paraná, olha que coincidência. Esta semana me perguntaram sobre a venha, possível saída do Rony e volta para Curitiba. Pode me informar? O Rony está insatisfeito com a gestão do elenco do Abel? Curioso, né? Este ano, o Rony e o Veiga mais jogaram no Palmeiras. Resposta, estamos felizes no Palmeiras. Só isso, obrigado. Então, cara, é isso aí. O Capelanes tem lá a fonte dele, fala o que ele quiser, como ele quiser. Ele faz um jornalismo como ele quiser, mas eu não tenho nada do que ele falou aí. Para mim, eu tô fora. Tá? E o Boca de Sacola, que tá aí falando as coisas aí, fica ligado que tá tudo certo. Vambora.
É isso. Não, eu acho que a torcida tem que entender também que acontecem coisas dentro do Palmeiras, né? E que, cara, o Abel tem que gerir.
Claro, não é só o Abel, né? Entra também de direção, né?
Claro. Comunicação, trabalho ali. Assessoria de imprensa, enfim, mas é óbvio que em algum momento do trabalho vai ter jogador insatisfeito, mas longe de achar que perdeu o vestiário, né? Aí já começam a viajar.
Não, aí vira o caça-like do cara querer o bus.
E os jogadores respeitam muito o Abel, cara. É óbvio que em certo momento vai ter um choque, vai ter briga.
A gente discutiu aqui em lives passadas. Todo mundo quer jogar. Como é que você faz a gestão de elenco de todos os jogadores que ganham uma bala e que querem jogar? Exato. E que passam a vida inteira buscando virar profissional e chega no Palmeiras, quer jogar no Palmeiras e tem que ficar no banco, porque tem os principais. Então, assim, é uma gestão de elenco difícil e tem que esperar. O próprio Fabinho. Fabinho teve uma sequência de dois jogos entrando, mas ele estava quantos jogos sem jogar?
Agora, assim...
É difícil você segurar. Tem que ter muito trabalho, é muita resiliência. E aí eu vi que o Abel, ele está em 33º como técnico mais longevo do mundo, tá? Dentro desse top list aí tem Klopp, tem Guardiola. Você ficando mais tempo e o elenco também sendo mantido, é normal que você acabe tendo mais desgastes humanos, né? Dessa coisa de querer jogar, dos hábitos ou do comportamento de cada um, né? A gente está falando aí de um elenco que está 3 anos juntos e a torcida pedindo contratação, e a coisa mudando, reformulando, subindo joias da base e todo mundo querendo jogar. Então, é um trabalho que não é simples, né? E que eu acho que, claro que tem os seus pontos negativos, mas o Palmeiras faz muito bem. Acho que blinda bem o elenco, não deixa muitas coisas vazarem. Claro que tem coisas que acabam vazando, mas o Palmeiras nisso tem feito um trabalho muito bom. E a gente sabe que, em outros tempos, isso já atrapalhou muito, porque atrapalha o ambiente. Fica conturbado, gera aquele bafafá e tal, e hoje o Palmeiras, não de hoje, né, mas já vem fazendo um trabalho bem bom nisso faz algum tempo.
Inclusive, ano passado, o Abel reclamou publicamente, né, de alguém que vazava as coisas dentro do
clube. Exato.
A gente não sabe se é jogador ou se é funcionário, enfim, mas realmente isso é algo que a gente tem que bater palma para a atual gestão do Palmeiras, porque realmente as coisas demoram e às vezes nem vazam, né, e enfim, ó, tem um comentário bem legal do Beto Palestra aqui, ó. Klopp e Salah bateram boca semana. Klopp e Salah bateram boca semana passada. Natural desgaste do tempo de trabalho. Pois é, né,
Márcio? Exato.
Eu vou falar. Talvez o principal jogador da era Abel Ferreira, eu sempre falo isso. Para mim, o maior jogador, o jogador que mais simboliza o Palmeiras.
Lá vem bomba, Massa. Lá vem bomba.
Não, para mim é o Zé Rafael, cara. Para mim é disparado. Porque o Zé jogou no sacrifício quando precisou. Lá em 2020, acabou a temporada com a bola no tornozelo. É um cara que o Abel sempre elogiou demais. Mas também, devem ter seus problemas ali de vez em quando, e discordâncias e bate-boca, e faz parte.
Concordo, hein?
Isso aí é do jogo. O que interessa é o jogador respeitar a hierarquia do técnico.
É,
né?
E vocês vão percebendo que as crises não estão mudando, né? O Abel não gosta da base, é o não sei o quê, põe o ele, tira o ele. O Zé, olha, o Betão, o Beto Palestra, está lá em Portugal, torcedor do Porto, que vai ficar bravo. É meu apoiador, ele manda cada áudio para mim. Um dia eu vou colocar aqui um áudio que ele manda aí, tira o canal do ar, cara. O bicho é brabo, esse é brabo.
E Portugal que tá pintada de verde, né? O Sporting foi campeão aí.
Olha lá.
Abel Ferreira deve estar feliz.
É isso aí. É todo mundo quer jogar, claro. Só cabe 11, não tem jeito. Agora, o Zé Rafael é titular desse time tranquilo, hein?
Eu também acho.
Ele e o Aníbal, vou contar pra você.
Agora,
anota isso aqui, ó. Zé Rafael, Aníbal, Veiga, em forma, voltou, tá jogando bem. Estevão, Felipe Anderson e Dudu. Felipe de falso nome.
Então, esse... Quando você começa a falar isso,
Então você puxa o Felipe Anderson e põe o Lázaro de falso nome, porque o Lázaro joga bem de falso nome.
Dois comentários rápidos. O Lázaro, eu acho que teve a crítica, perdeu o gol contra o São Paulo, fez o gol importante lá na altitude. Esse moleque é bola. Eu acho que ele vai crescer muito pelo Palmeiras. Ele tem um chute de esquerda para ser destro, muito forte, uma pancada. Fez gol de cabeça. Então, assim, acho que tem tudo para crescer. Ainda é moleque, né?
Então... tem um monte de gente já que falou, né? Não é tudo isso. Tem jogador para quê? O jogador fica lá e joga. Põe para jogar, jogador. Fica lá e não joga. Né? Eu não aguento.
Você começa a falar dessas escalações, cara, não tem como, na minha cabeça tá muito fresco o Mundial e faltam algumas peças, mas esse time é time bom, tá? Esse time, temos muitas boas peças, temos uma comissão técnica há muito tempo no trabalho, isso aí faz diferença, tô empolgado.
O Beto Palestra tá falando aqui, ó, Sporting do Amorim, Abel Ferreira em grande estilo, Lisboa está verde e branco. Com esse sobrenome, Beto, não tem como. Com esse sobrenome aí.
É bom, hein? Esse arrasta, hein? Esse Amorim.
Da hora. Solta aí, depois eu falo.
Manda bala. Fala aí, pode falar, Greg. Depois
eu vou ler aqui, ó. O Arlindo mandou o segundo superchat. Seja Arlindão. Bom até para o Endrick ficar mais um pouco. Não o vejo jogando no Real Madrid. Realmente tem razão, hein?
Eu não duvido nada ele chegar lá e jogar, cara.
Não, o Ancelotti tem um tato muito bom com jogadores, né? Que é exatamente isso que a gente estava falando de vestiário, né? O Rudiger elogia ele, é um cara que já tem histórias de bola que ele visita a casa dos jogadores e tal. Então, ele é bom, mas para achar lugar para todo mundo jogar.
Se tem um jogador que eu queria era o Rudiger.
Mas é bom. Mas o Endrick é muito bom, né, Márcio? Ele com espaço para jogar. Aquele contra-ataque que ele puxou ontem, cara. Pô, foi uma pena ele finalizar ali.
Que passe do Luiz Guilherme.
Mas, cara, pelo amor de Deus, o Endrick é muito bom jogador.
Velho. Teve mais um superchat que pulou aqui, ó.
Manda aí.
Fernando Benite, a torcida precisa entender que mesmo quando o time joga mal, é um privilégio ver essa geração. Vamos cornetar menos. Abraços. Perfeito, Fernando. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ter essa cabeça fria de entender que o que estamos vivendo diante de nossos olhos não é de hoje, já faz alguns anos, e não acabará amanhã, continuará mais alguns anos. É um super privilégio.
Nós pulamos o superchat aí, hein?
Então, eu li que ele falou, mas...
Do Eric.
Acho que é esse aqui mesmo, é. Lê aí, então, Massa. Manda bala.
Tu acha que Leira fará uma manobra parecida com o Santos na época do Neymar? Isto é, tentar fazer um contrato maior e aumentar a multa?
Isso para o Estevão, né? Isso para o Estevão.
Para o Estevão. Então, Eric, eu acho que isso pode acontecer, mas não acredito. Tá? Não acredito. Eu acho que pode acontecer uma negociação para entregar em dezembro de 25 ou em agosto de 25, depois do Mundial.
Eu acho que o principal contrato que pode ser feito aí, principalmente na venda, onde dá para ela entrar na negociação, é a parte dos bônus, né? Porque o Endrick tá um gol aí de pingar mais não sei quantos milhões, né? Então acho que.
2,5 de euros.
Isso antigamente não acontecia tanto, hoje em dia já é muito mais comum. E aí a gente sabendo que esse, né, pode pôr cláusula, por exemplo, até se ele ganhar a Copa do Mundo, dá para pôr cláusula no Estevão, entendeu? Ó, se o moleque ganhar a Copa do Mundo até X ano, pinga mais um pouco. Então, acho que esse tipo de coisa
mas,
precisa
de. Mas os 30, fixos que o Chelsea tá falando que vai dar, para mim é pouco, né, Massa? 30 fixo, eu acho que o Estevão vale, cara. É claro que é muito difícil fazer essa comparação e acho que não é bom, mas em algum momento ela vai chegar, né? Entre ele e o Endrick. João Paulo Sampaio já disse em uma entrevista que o Estevão seria mais jogador que o Endrick, ou talvez sairia mais caro que o Endrick, mas, cara...
O problema é que o contrato dele termina em dezembro de 26 e o Palmeiras tem 70%. Mas se você pegar 60 milhões de euros por 70 pelo teu preço... O valor do Palmeiras, 60 milhões de euros, é dinheiro.
Cara, o Palmeiras vai fazer quase um pouco mais de 700 milhões de reais com dois jogadores, cara. Que coisa absurda. Mas é triste a gente não conseguir segurar esses moleques, né, Massa? Porque o futebol de hoje, cara, os moleques já sobem louco para ir para a Europa, tem interesse de empresário por trás, também quer que o moleque saia o mais rápido possível e não tem jeito.
É triste, isso é ruim, né? Mas, cara, eu já nem sofro mais com isso.
Não adianta sofrer. O jeito é... Sabe o que acontece? A gente torce, às vezes, para o moleque demorar um pouco para engrenar, para ele durar mais aqui, que é o caso do Luiz Guilherme, por exemplo.
O
Luiz Guilherme teve um primeiro ano como profissional que ele sofreu muito com lesão, não conseguiu ser aquilo que a torcida imaginava, mas hoje você vê que ele... E a gente vai conseguir ver ele mais um pouco. Talvez venha uma proposta daqui a pouco que a gente também não vai conseguir segurar.
Não, Gabi, mas torcer contra não existe em nenhuma
fase. Não é torcer contra, Greg. Você não está entendendo.
Eu entendi o que você quer dizer.
Porque eu quero dizer que quanto mais novo o moleque brilhar...
Eu quero que ele brilhe logo, estoure e dê os frutos. Claro que a gente tem uma coisa que, né, até lei, né, que obriga ele a ficar até os 18. Então... Cada vez mais, talvez, eles queiram subir as joias antes dos 18 para dar tempo, né? Enfim, eu prefiro focar na base e que venham mais moleques de 16 anos nesse nível do que ficar prendendo os que completam 18, porque não vai ter jeito. Uma hora ou outra vai acabar saindo. É o futebol, o dinheiro manda. Tanto é que o futebol das Arábias está do jeito que está. Tem jeito.
Galera, tá
ficando loucura. O Batmoney está aqui também, né? E o principal de tudo é manter o Abel, que também sabe fazer jogadores de 5 milhões virarem 30.
Agora, Massa, eu concordo com o André também. Eu não queria que ele fosse pro Chelsea, mano. Além do Chelsea ser queima jogador, é um lugar que quase nenhum jovem dá certo.
Queima o talento, não.
Eu não gosto do Chelsea e acho que eu tenho alguns bons motivos para não gostar do Chelsea, né, Massa? Pelo amor de Deus, eu não faria negócio com esse clube, não, mano.
Cara, eu saí do Palmeiras, não me interessa mais.
uma pergunta que muita gente está fazendo aqui, que eu já tinha separado, que eu quero fazer para você, senhor Paulo Massini. Palmeiras viaja para o Uruguai, deve chegar lá na quarta-feira, joga na quinta
contra o Liga. Uruguai, hein?
Vai ter investida no Luciano Rodrigues, no Lúcio Rodrigues do Liverpool ou não? Parece que o Palmeiras já tinha... organizado uma reunião, né, para tentar o uruguaio, o jovem uruguaio aí atacante, é muito bom jogador. Fale sobre
toda isso. Toda vez que tem um jogo internacional de Comebol, o jogo é na quinta, na quarta a delegação é convidada para um jantar, entendeu? Então vai ter essa reunião, os dirigentes estarão juntos na quarta-feira. Mas o que eu sei é do Palmeiras, a parte do Palmeiras, é que o Palmeiras jamais conversou com esse jogador, cara. Olha que diferença, né? E tem uma galera do outro lado que diz que não, já até fez proposta, vai fechar. Eu não tenho essa informação, cara, porque esse negócio de transferência, como tudo muito fechado, né? Antigamente você podia conversar com o jogador saía ali, no treino lá no Parque Antártico, o cara saía naquela padaria ali na frente e já, né, Diogão, por exemplo, mandava já um sinar, certo? Lembra, lateral Diogo? Certo, ele e o Mococa, bicho, nossa. O Diogão.
Inclusive, o Piqueires ultrapassou o Diogo em número de jogos, né?
É que eu não era naquela época, eu estava estudando jornalismo, nem era essa a minha ideia. Não ia trabalhar com jornalismo esportivo. É, mas eu estava ali, várias vezes encontrei o Diogão ali, entendeu? Acabava o treino, ele ia, ele gostava de tomar o Sinarca, aquele negócio vermelho ruim, que um inferno. E ele gostava de tomar naquele copinho de cachaça e com a rodela de limão do lado. Entendeu? E ele, tuf, no sinarzão, pegava o limão e fazia assim, ó. E tchum, jogava fora o limão e nem fazia careta, bicho. Eu só de olhar já me arrepiava todo. Então era mais fácil, encostava no cara ali, depois do terceiro sinar, o cara vai, eu vou jogar no Real Madrid, tá tudo certo. Hoje em dia não dá, assim, não são indústrias, né? Os jogadores são pequenas fábricas, né? São todos fechados, então. Eu não vou ficar na mão de empresário. Aliás, eu tenho uma certa preguiça de fazer isso, entendeu? De ficar atrás disso, quem vai jogar? Tipo o André Hernan, que faz bem feito, né? O André Hernan faz bem feito, tem bastante relacionamento com fonte, entendeu? Porque é do jogo. Às vezes o cara te fala assim, ah, fala um pouquinho do Amorim para eu dar uma informação sobre o Greg. Ele não fala assim explicitamente, né? Mas ele sugere, aí você tem que falar, aí eu não tenho mais paciência para isso e eu tô fora. O que eu sei de pessoas ligadas à diretoria do Palmeiras, é isso aí. Então, ó, não é Sinar, é
É, você tá dando
Campari. O
informação
Sinar
errada
é
aí, ó.
preto.
Sinar é
É
preto, mas
Campari,
o de vermelho é Campari.
Campari. Isso, Campari.
Negroni, Campari.
É isso mesmo. Diogão, nossa, o bichinho peito até vermelho aqui, sabe? Gostava,
Ó,
Mococa
o
também,
Arlindo tá
Jorge
falando
Mendonça.
que o Chelsea sacaneou o Palmeiras no caso do Andrei, né? O Andrei Santos, volante do Vasco, mais um jovem que o Chelsea contratou que não deu em nada, né?
Tem o Ângelo. Onde está o Ângelo, cara?
Parece que foi emprestado para o Racing, acho que é um time da Alemanha que é filial do Chelsea.
Nossa, sumiu, né, o
Eles
moleque?
fazem isso, eles investem aí, não usam e emprestam para
Ah, é,
filial,
isso aí já rolou muito. Salah, De Bruyne, Lukaku.
Eu ouvi lá atrás que os caras não queriam muito, né, ir para o Chelsea.
Eu acho que o
Pessoal lá
Estevão não
queria.
quer também. Se
Mas
ele
eu acho que
pudesse
já mudou um
escolher,
pouco, né?
se ele pudesse escolher, eu
Na
acho
hora.
que ele
Então, Mamuri,
escolheria.
mas se você vê a pacoteira de dinheiro na frente, você fala, ah, eu vou pro Chelsea. Bem.
Cara, mas aqui, esses moleques, eles já têm a carreira muito bem traçada, né, mas eu acho que o lugar que eles escolhem para ir, para sair do Brasil, eu acho que é muito importante nesse primeiro passo,
Ah,
né?
muda tudo, as decisões
Uma
mudam
escolha
tudo na carreira
equivocada
de jogador.
pode.
O Wagner está dizendo que o Sinara é da mesma cor do Campari, é uma versão deep web do Campari. Maravilhoso, Wagner. Ah, eu tomava esse trem vermelho aí com a rodela de laranja, de limão. Entendeu?
Bombeirinho.
Nossa, também, cara. Ô, Jojo. Que pena, cara. Gostava de tomar uma. Palmeiras sempre teve uns caras que gostavam, viu, da Kátia. Valdívia, Valdívia, meu lindo.
Ah, não só Palmeiras, né? Todos, né, mas.
Não, sim, todos. Estou citando o caso do Palmeiras. Jojo Mendonça, porra, encontrei com ele algumas vezes, pertinho do Palestra ali. Eu era
Também gostava.
moleque. Jojo gostava muito, mas às vezes estava uma ventania na rua, bicho. O bicho estava até assim.
Tipo eu lá no Centenário, né?
Não, então,
Ei, amor!
eu ia falar
Fala,
disso
Greg.
do Centenário, que me lembra a Terra do Cheirinho, e o vestiário do Flamengo também tá pegando fogo lá, hein? Cheirinho tá
É?
balançando, a imprensa tá pegando. Ah, vem os três
Não.
resultados ruins, já querendo mandar embora o Tite.
Deixa lá, deixa queimar.
Confusão pegando fogo.
Eu tô zero preocupado com eles,
Eu
mas
também.
enfim. Não, eu acho bom. Eu acho bom.
Massa, quinta-feira o Palmeiras pega o Liverpool do Uruguai, lembrando que o Centenário não é o estádio do Liverpool, né? Mas Palmeiras volta ao Centenário depois de 3 anos, aí quase 3 anos da época conquista da Libertadores. Qual seria o seu time para pegar o Liverpool do Uruguai? Lembrando que o Liverpool do Uruguai se mostrou um time encardido aqui no Allianz Parque, né? Deu um trabalhinho para o Palmeiras ali naquele primeiro tempo,
É o
mas
meu ou
depois.
do Abel você quer?
Os dois.
Que é o meu.
Os dois, os dois.
Tá, o meu. Bom, do meio para trás você já sabe, né? Então não sabe mexer muito. Do meio para frente, Aníbal e Zé, né? Luiz Guilherme, 4-2-3-1, tá bom? Então vamos lá. Luiz Guilherme, os dois volantes, Luiz Guilherme. Estevão de um lado, Lázaro do outro. Certo? E o
E quem na
Flaco de
frente?
9. Flaco.
O Endrick é banco, então?
Não, e o Endrick, desculpa. Olha, tô louco. Endrick.
Então o Flaco segue no banco, então, na sua
Segue
formação.
no banco. É, o que o
E o
Abel não
Veiga
gosta dele.
também. E o Veiga
Brincadeira!
também.
Veiga também. Veiga também.
É, seria o ataque dos sonhos da torcida, né? Esse ataque de moleque,
Isso.
só moleque. Luiz Guilherme,
Isso.
Lázaro, Endrick e Estevão.
Isso. Isso, filho. Isso aí.
Agora,
Time do Abel.
time do
Time do
Abel.
Abel. Vamos lá. Vai
Marcos
ter
Rocha e
o.
mais.
Sim, não. Não, calma. Vamos lá. Vai ter o Aníbal, vai ter o Rios, vai ter o Veiga no meio, os três. Aí é Estevão e Lázaro, né? E o Endrick.
Então você acha que ele só volta com o Veiga? O Flaco vai seguir como
Ah,
reserva.
vai seguir. Vai.
Ó, estão falando
Entendeu?
que sua escalação tem 12 jogadores. O Massa deve ter tomado um Sinar na televisão.
Por que
Ó.
12, pô?
Sinar é feito de alcachofra, estão falando aqui, ó.
Aí, ó. Buscar, a turma gostou.
Caralho,
Trem
informação,
ruim.
hein?
Ó,
Não, mas
não
não
é
tem 12.
12.
Não tem 12,
Tem,
é. Não tem
é.
12. Tá
Não, é porque ele
doido,
tinha
mano?
esquecido o Endrick, ele falou flaco, aí ficou 12,
Ah,
pô.
tá, isso. Não, tira o flaco, bota o Endrick.
Mas você gosta do Endrick jogando como 9 central ali, Massa? Você acha que
É, ele
ele
não
rende
precisa
bem?
jogar ali, cara. Ele vai sair daquela posição, entendeu? Ele vai vir, ele vai buscar naturalmente o Estevão. Não precisa ficar de nove. Eu prefiro três zagueiros. Mas aí, como é que você vai desperdiçar esses talentos do meio para frente aí? Não dá. O 3-4-3 é, para mim, o melhor sistema do mundo. Claro, dependendo das características dos jogadores que você tem, certo? Mas, porque ele equilibra os setores do campo, né? Você tem quatro no meio, você tem três na frente, você obriga o adversário a marcar com quatro, né?
Ó.
Então, oi.
Cara,
Ah, cara.
isso aqui tá nostalgia hoje. Ó, a mensagem do Evandro aqui, ó. Beba Sinar, a bebida da torcida brasileira. Já dizia o
Grande
saudoso
Fiore.
Fiore Gigliotti em
Exato.
suas locuções.
Perfeito.
Olha lá, todos nós
Nossa.
sabemos que ele vai meter o Rony de 9, kkkk, é, né? Eu não duvido nada meter o Rony de 9 na quinta-feira para a
Não,
torcida.
talvez o Rony na vaga do Lázaro.
E ó, estão
Eu
perguntando,
ia falar isso, respondendo essa pergunta. Vai, vai.
Arlindo está perguntando se o Lázaro já entrega mais que o Breno Lopes. Inclusive, Massa, a corneta da torcida do Palmeiras é tão esquizofrênica que sábado me encheram o saco por causa do Breno Lopes. O cara tá
É
no
lógico, pô. Você
Fortaleza.
viu o gol que ele perdeu?
Pô, mas o que, que eu tenho a ver com o cara já tá no Fortaleza? Eu quero que o
Pô.
Breno Lopes exploda ele, o Voivoda.
No meio de Itaquera, de
Ah,
novo, cara a cara,
estão
só
me
fazer
enchendo o
gol.
saco porque o cara perdeu um gol pelo Fortaleza. Cara, já foi, já deu. Tchau, Breno
Agora
Lopes.
a
Já.
gente pode cornetar o Breno Lopes. Já
Pelo
saiu,
amor de
agora é a hora
Deus,
que pode
velho. A gente.
cornetar. Agora era a hora do senhor fazer o print do Breno Lopes e falar: ô,
Pelo
Breno
amor de
Lopes,
Deus,
olha o
mano.
gol que você perde.
Ah, não
Pelo
podia
amor
perder
de
esses gols
Deus.
pelo Palmeiras. Pelo Fortaleza, ele pode perder quantos gols ele quiser. Não
Lógico que não.
tá
Contra
dando.
eles é melhor ele fazer. Mas, assim, falando
Pelo
do
amor de
Lázaro,
Deus, mano.
eu acho que ele é um jogador que não recompõe tão forte assim, mas já conquistou o coraçãozinho do Abel. Já tem sua vaguinha lá entre os 15, não entre os 11 dominada, mas entre os 15. E entregou não, porque o Breno Lopes nos deu uma liberta, né? Mas eu tenho fé que ele vai entregar muita alegria para o torcedor palmeirense.
Não,
Lazarozinho.
Marcelo Maciel tá falando, essa camisa que o Amorim está usando foi a última que eu comprei do Palmeiras. Inclusive, vou dar um spoiler para você. Amanhã gravaremos um pó de porco com um cara que usou muito essa aqui, ó. Mais um, né? Mais um daquela
Jogou
turma
junto com o
de.
Marcinho, inclusive, para falar, pô, Marcinho que foi no Pó de Porco. Ô, Massa, o Marcinho foi aula na nossa história, jogou muito. Temos 4 mil views no podcast do Marcinho, você acredita? Com tudo de bola que ele já
Bom.
jogou.
Ah, tá
Bom,
fraco, mano.
bom.
Tá fraco.
Marcinho
Não, tá
Buchecha.
fraquinho, 4 mil tá fraco, tem que ter mais.
Ah, tá ruim, é?
Tá fraco, tá
Não, mas
fraco.
vai melhorar. Calma.
Ó, esse chute do
Mandaram
João Neto.
magrão aqui também, Correia. Nossa, Correia batia falta com o Breno.
Correa é outro que a gente tá tentando, mas o Correa tá jogando na Várzea hoje. Ele, ó, ele, Jailson da Massa, Maurício Ramos e tantos outros. O Breno tá falando do Magrão, cara. Magrão, infelizmente, mora no Rio Grande do Sul hoje, né? Deve estar passando um aperto lá. Magrão que trabalha na direção do Inter hoje. É um cara que a gente queria entrevistar, viu? Seria um cara que saiu do Palmeiras muito queimado.
Ia ter gente que não ia gostar, não.
Mas
o microfone tá aberto. Vestiu o Palmeiras. Ah,
sabe quem eu queria entrevistar, mas o Rogério. Rogério Pedalada. Aquele que foi pro Corinthians depois. Nossa. Mas foi importantíssimo com a camisa.
Jogou muito demais. Jogou bem no Palmeiras. Bom jogador.
Campeão de Libertadores.
E era bom batedor de pênalti.
Bom jogador. Sim, sim.
Tá louco. Ó, Massa, esse ataque seu já tá entrosado. Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme joga junto na base. É, a galera tá falando. Estão perguntando do Tabata aqui. Será que o Tabata volta, Massa?
Não, ele volta, não, ele volta se o time lá não quiser pagar, mas não vai ser incorporado ao elenco, tá? Não, nem ele, nem o Navarro, antes que me perguntem, nem o Tuês.
Mas eu não acho o Tabata tão ruim jogador, não, tá? Eu acho que a gente, enfim, não acho que é todo esse bagre.
Eu também não acho, mas vai jogar então onde? Não tem lugar para ele no time, entendeu?
Vai jogar onde? Porque quer ganhar, tá louco.
Aí vocês vão escalar o time com 12 e vão dar, botar a culpa em mim.
Estão perguntando se vai ser o Marcinho Guerreiro. Não, Marcinho Guerreiro eu tô tentando trazer também. Nossa, esse bati, hein? Esse bati. Se bem que o que vai vir também batia bem também. É, nós estamos trazendo uns carniceiros. Desde o Paulo Turra é só da canela para cima é pau, Massa. É.
Boa.
O Diego Coelho tá perguntando se tem algum camisa 9 na base. Não é possível. Ó, tem um tal de Luigi na base que é muito bom jogador, amigos. A hora que o Luigi subir.
Mas o Luigi é jogador de fazer gol. Não é esse tipo de jogador que vocês estão pensando.
Não, é outra característica. Tá?
É outro cara.
Hendrick Belé também destacando
isso. O que é maravilhoso, né? Fazer gol é maravilhoso. Pô.
Não, e nossa base tem. Nossa base tem que produzir todo tipo de jogador. Não adianta só querer canhoto rabisqueiro. Tem que produzir zagueiro. Tem que produzir volante.
Certo. Ô Zé, ó, falaram que se você aparecer no estádio, eles não vão bater escanteio curto, hein? Falou que se você for no estádio, Palmeiras não bate mais escanteio curto e não tem mais lateral na área. Os três zagueiros não dá para prometer.
Não. Eu amo três zagueiros.
Não, mas se tem algo que eu concordo com meu pai nessa corneta é o lateral batido dentro da área. Cara, como isso me irrita. Ontem, 50 segundos de jogo, Marcos Rocha pega a bola, vai o Gomes lá para e tumba. Meu Deus do céu. Gente, é muita falta de repertório. Vamos jogar bola, vamos tocar bola, vamos tentar infiltrar pelo meio. Pelo amor de Deus, não te irrita isso, mas... Ó, você fazer o Cuca Ball aos 90, no último lance. Pô, mas ficar jogando lateral na área é uma coisa que me irrita.
Isso não me incomoda. Mas como incomoda você e o Mauro César, eu fico tranquilo.
Olha que filha da mãe. O Márcio Tumberto está falando: vamos respeitar o cheirinho. Jogaram na altitude de Bragança, no escaldante sol das 18h30. Só faltou a grama sintética, que é pior que a do Maracanã.
Faltou a linguiça, né? Sanduíche de linguiça. Bom, hein?
Eu fico puto com o escanteio que não vai para a área.
Olha, Palmeiras é um dos times que mais faz gol de escanteio com a jogadinha ensaiada, hein?
Nossa, incomoda o Mauro César, eu gosto. O Cepa Varão tá falando aqui. Mas se ele tocou no...
Se você colocar o Maurão e o Amorim incomodados com o lateral na área, eu gosto. Eu vou bater palma. Bateu mesmo, é isso mesmo.
Cara, se você pegar um aproveitamento, quantos laterais o Marcos
vai jogar? Não dá nada.
E quantos gols tá aí?
Não dá nada. Entendeu? Não dá nada.
Tá louco. Não é possível que o Palmeiras treine isso, né? Eu fico indignado com isso. Imaginar que a gente passa horas na academia de futebol jogando lateral na área pro Gomes ou pro Murilo testar ali. Pelo amor de Deus. Agora, Paulo Massini, quero fazer uma pergunta. Você que é um gênio do marketing. Domingo, Dia das Mães, temos Palmeiras contra um dos líderes do Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo. Infelizmente, teremos que sair do Allianz Parque para mais um jogo importante. Vamos para a Arena Barueri novamente. Infelizmente, eu não vou poder estar, estarei viajando no domingo, então não vou para Barueri no domingo. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Massa. O que o Palmeiras pode fazer para que tenhamos um bom público em Barueri no domingo? Compra um ingresso lá, ganha o da mamãe junto. O que você faria para atrair mais
aquela público? Aquela sua ideia dos ônibus são ótimas. Foi você que deu, não foi?
Qual?
Não. Não, de colocar ônibus lá à porta do Allianz para levar para Barueri?
Não,
para a galera. Então, você pode... essa ideia é muito boa. Vá ao jogo e leve sua mãe, entendeu? E se for a sogra, pague dobrado. Pô, pronto. Entendeu? É isso aí. É uma boa, mas não vai fazer nada disso. Vai dar lá 15, 20 mil. Bom. É uma pena, né? Que é um jogo fundamental para o Palmeiras, tá? Fundamental. Porque é uma vitória duríssima. Duríssimo. O Atlético ontem amassou o Vasco.
É, amassou. Ficou com a mais, né? Também, né? Ficou com a mais quase.
Não, verdade. Mas amassou. Muita bola na trave e tal.
Mas mesmo com a mais, o São Paulo teve dificuldades contra o Vitória lá, né?
Fez 3-1. Ô, Douglas, você tá precisando acompanhar mais o Pó de Porco, Douglas, porque o Diego Souza já veio, cara. O Diego Souza já veio. A resenha é muito boa, inclusive, a resenha com o Diego Souza, que tretou com o Estevão Soares com essa camisa aqui. Inclusive, Thiago Gentil entrou no lugar dele, Thiago Gentil é outro que já...
Cara, essa camisa é bonita.
Pô, essa resenha com o Thiago Gentil também é muito amarelo. Boa. Desculpa, Massa, fala aí de novo.
Não, esse amarelo na manga, eu não entendi.
Essa camisa é maravilhosa, mas eu vou te contar, Massa, qual crime que eu quase cometi nela. Você vê ela aqui, ó. Ela é número 9.
Gabriel.
Mas eu quase coloquei Wagner Love em cima do 9. Quase. Mas porque eu comprei ela em 2004 ali e eu criança. Eu gostava ídolo, do Wagner Love, porque o Wagner Love era nosso ídolo ali naquela época, né?
Tá funcionando ou vira verde ainda?
Essa camisa me lembra muito ele. Ainda bem que eu não... Imagina, pelo amor de Deus.
Vira verde ainda, Gabrielzinho, o negócio aqui da cor?
Ah, eu acho que isso lá hoje não vira mais, não. Mas é uma das camisas que eu mais gosto, cara. Essa camisa é maravilhosa da Diadora. E a Diadora fez iguais para vários times, né? Tem uma da Roma, eu lembro de uma da Roma do Totti também.
Eu tenho a da Roma e eu não acho essa minha do Palmeiras.
Maravilhosa. Ó, o Théo Martino tá perguntando se é o Correia. Não é o Correia, Théo. Mas fiquem ligados que a gente vai gravar amanhã, mas a gente só solta na semana que vem esse episódio, tá? Porque o episódio dessa semana será em homenagem ao Dia das Mães. Traremos uma mulher, mãe, parmeirense fanática, uma baita de uma convidada também. Indicação de Alicia Klein, só vou falar isso. Alicia Klein que indicou, então vocês já devem imaginar
de que é uma
baita convidada para o Pó de Porco dessa semana.
Chique!
Deixa os recados finais aí. Hoje tem live do Massini, Palmeiras 1-2-3-4, mas à noite, daqui a pouco você tá no G4, para alegria do meu pai que não perde um G4 aqui. Então deixa os recados finais aqui. Lembrando que eu vou colocar de novo aqui o Pix para a gente ajudar demais o povo do Rio Grande do Sul. Fala aí, Massa.
Bom, o meu recado é para você, povo do Rio Grande do Sul, que você tem aí muita resiliência, muita força e muita fé para que as coisas se acalmem, que a sua vida possa ser retomada, tá bom? Um abraço a todos os gaúchos. E sobre o Palmeiras, eu digo o seguinte. Ô, Mané, bota eu só na tela aí, Amorim, vai, bota eu só.
Bota o quê?
Só eu na tela.
Ah.
Aí o Greg, pô. Bota o Mar, aí.
Opa.
Ué, aí, ó. Ô, Mané, presta atenção numa coisa, boca de sacola. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, viu? Até mais. Entendedores entenderão. Valeu!
Tamo junto.
Eita, fechou.
O Gabriel aí. Tá muto, é nóis.
Tá mutado.
Tô mutado. Beijo, rapaziada.
Boa semana, vou te falar, segura os porcos.
Boa semana pra nós.